recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com a trupe toda reunida, Cecília Garcia Marcon, Vilto Reis e a Jota Oliveira, para a gente começar a famosa série Merece o Prêmio, para a gente discutir livros e dar considerações, como a Cecília disse muito bem no primeiro episódio, totalmente irrelevantes para saber se o livro seria premiado ou não.
Meu Deus.
Certamente os prêmios serão revogados depois do nosso podcast, né? Certamente.
É isso, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos e empenhados em dizer uma opinião que vai mudar o total de nada. Parabéns.
Ou se a gente alcançar uma relevância duvidosa, a gente vai ser azucrinado, tal como todas as pessoas que estão xingando tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e tudo o tempo todo quadrado, né? Que não gostaram da nomeação do Oscar, e agora tá se tornando legal falar que o filme é ruim, né? Estão sendo azucrinados pela grande mídia twitteira.
Eu desisti de falar o nome desse filme, graças a Deus que eu vi que alguém uma vez falou E-E-A-A-O, e aí, pra mim, esse é o nome oficial do filme agora, porque dizer o nome inteiro é uma coisa muito complexa. É,
tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Meus alunos cada hora falam o nome desse livro de um jeito. Ah, é aquilo, todo mundo geral fazendo tal. Toda hora eles mandam. Todo mundo, todo lugar, o tempo todo.
Tem aquele print da mãe falando: filha, como é que é o nome daquele filme lá que você viu? Todas, Todos e Todes? Então vamos lá para a sessão de recadinhos. Para dar um recadinho novo, depois desse episódio sobre o Salmo para um Roubo Peregrino da Beck Chambers, a gente vai discutir o prêmio da Annie Ernaux, o livro O Acontecimento. Ele vai acontecer já no segundo semestre, mas quem quiser ler aí, quem tiver com o calendário apertado, já pode ir se preparando.
Só os abortistas online, hein, galera? É, Vilto, você vai ter que ler esse. Não foi você que teve a ideia da série? Não, não vai arregando, não. Pode ler.
Pelo sim. Menos é curtinho, cara. Não, mas eu tô de fato curioso e afim de ler esse livro. Acho que vai ser massa.
É isso. Vamos pro episódio. Bom, Beck Chambers, segundo o verbete aqui, nascida Rebecca Marie Chambers, ela é do começo de maio, 3 de maio de 1985, portanto tem, no dia de hoje, 37 anos. Talvez o prêmio Hugo seja a maior premiação que ela já recebeu na carreira dela em relação a destaque. Então ela já foi indicada 3 vezes ao Hugo e 1 vez ao Arthur C. Clarke Award e 1 vez vencedora do Hugo com o Salmo para um Robô Peregrino, que é o livro que a gente vai falar hoje. O Salmo para um Robô Peregrino, então, é um livro que retrata a história de duas pessoas, Irmidex e o robô Chapéu de Musgo, ou Mosscap, para o AJ se sentir feliz.
Eu gosto de Chapéu de Musgo, cara. Eu acho que é uma boa tradução.
Eu também gosto. Mas o Mosscap é fofinho também. Eu entendo a...
Não, eu gostei da livre tradução do Arthur, que é o Robô Gumelo.
Robô Gumelo também, eu acho fofinho.
Robô Gumelo,
exato. É, a história, então, fala de Irmidex, um monge que tem uma crise existencial e resolve viajar pelo mundo, mudar a carreira, o trabalho, a forma que vê a vida. E encontra como parceiro aí nessa jornada o Robô Gumelo, Chapéu de Musgo, e passam ali a refletir sobre a vida, o universo, as questões existenciais, espirituais e o que nos guia e nos mantém no mundo. Vale ressaltar que a Beck não só tem um passado de um pai que trabalha na engenharia aeroespacial e uma mãe da astrobiologia, como ela também estudou teatro, estudou outras artes, então ela tem um passado aí, um repertório pra lidar com ficção científica.
O que a Ciranda faz? Do nada você cria um negócio assim, é monge distribuindo chá e indo pro meio do mato. Do nada também. Por mim, tudo bem.
Não pode dar errado.
Por mim, tudo bem.
E aí eu acho que pra gente apresentar o prêmio, de acordo com a proposta inicial. Esse prêmio, o Prêmio Hugo, é um prêmio distribuído pela World Science Fiction Society, que é a Associação Mundial de Ficção Científica, e apesar disso, não é um prêmio que aceita só trabalho de ficção científica, tem fantasia também. Mas é um prêmio que nasceu em 1953, é uma homenagem ao Hugo Gernsback, que é o fundador da revista de ficção científica Amazing Stories, que, para quem não conhece, é uma revista bastante tradicional, bastante antiga, que veiculou pela primeira vez nomes muito importantes, como Asimov. Então tem uma galera lá que já foi veiculado por lá. Os trabalhos, eles são indicados por fãs, então esse é um diferencial do prêmio do Hugo, não é uma categoria de júris, são pessoas que leem os livros e realmente gostam dos livros que votam. Claro que não é gratuito, não é chegar aí e votar. Tem um valor em dólares ali, mas é uma representação mais aberta, que inclui algumas milhares de pessoas que votam. Atualmente, eles premiam as categorias de romance, novela, noveleta, que é um tamanho intermediário entre a novela e o conto, trabalho de série, um trabalho relacionado, que é um trabalho de não-ficção, ou é um texto que é eleito para além do que tem de ficcional ali, um quadrinho, uma apresentação dramática, uma zine semiprofissional, a melhor fanzine, o editor profissional, tanto de textos curtos quanto longos, um artista profissional. E aí acho que o interessante por essa valorização do fã é que tem a eleição do fã artista, do fã escritor e do fancast, né, que é esse material audiovisual. E aí acho que vale ressaltar, como tudo aquilo que é aberto traz muitas possibilidades boas, isso não significa que está a parte inocente das incursões da extrema-direita. Então, em 2015, o Hugo passou por uma tentativa de boicote de alguns grupos.
Fofoca aqui, gente. Babado nervoso esse, tá? Babado.
Só os Léo Dias online.
Exato. Então, teve uma campanha de alguns grupos. O principal ali era o Sad Puppies, que falou, pô, mas tem muita gente de minoria nesse grupo aqui. Eu acho que ele não tá tão representativo, porque só tem esse tipo de pauta. O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo?
Insira aquele meme atual do tadinha, viado, tadinha.
E aí, então, o lance que aconteceu é que eles tentaram se articular isso daí. O prêmio teve essa tentativa de valorizar homens brancos, cis, héteros, etc, etc. Mas em 2017, eles promulgaram um novo conjunto de regras chamado E Pluribus Hugo, que garantia esse processo aí de votação. Então, a votação é feita em duas etapas, né? A primeira é de seleção dos finalistas e depois uma seleção dos indicados finais, que ali você vota agora em ordem de preferência. Então, do maior pro menor, não tem muito como...
Ô, Arthur, uma dúvida. Voltando um ponto ali, acho que só pra deixar bem claro também. Quem vota são os associados. É isso? Tipo, não é uma votação pública aberta na internet, qualquer um entra lá no site e vota?
Não, quem vota são os associados, mas efetivamente qualquer um que tiver o interesse e a renda possível para se inscrever pode se associar, exato. Tendo a renda necessária e o acesso à internet.
Assim, presume-se que quem se associa é leitor desses gêneros, né?
Exato. E você recebe também um kit de leitura, porque ele, como é uma associação grande, eles têm alguns eventos que rodam o mundo por aí, né? Então, é importante ressaltar, inclusive, de acordo com o que você falou aí, lembrando, grande parte dos textos, todos os textos que eu já vi finalistas estão em inglês, mas você pode escrever trabalhos em outras línguas. Porém, existe ali uma seleção, existe uma preocupação em trazer coisas de vários cantos do mundo, né? Então tem a questão da WorldCon, nem sempre é feita nos Estados Unidos ou em países falantes da língua inglesa, tem eventos em vários lugares, inclusive quem é associado da WorldCon, né? Não só do Hugo, pode ajudar a votar onde vai ser o próximo evento e tal. Então tem uma preocupação em relação a essa acessibilidade do prêmio, ainda que tenha a taxa. E a taxa em dólar, que a gente sabe que é um pouquinho pior pra quem não trabalha com essa moeda. Mas é isso, então.
Uma coisa só, só vou deixar aí. Se os ouvintes pedirem muito no grupo do 30 Minutos, do Telegram, né? Se eles pedirem bastante, talvez a gente possa gravar um extra depois, falando sobre a trollagem que rolou lá em 2015, né? Contra o Sad Puppings, né? Que é uma história muito legal e que eu não vou dar muito spoiler, só vou dizer que tem a ver com premiação de Hot com Pterodátilo. Pra trollar a direita. Eu só vou deixar isso. Se os ouvintes quiserem muito, talvez a gente possa gravar um S explicando essa fofoca matreira.
Então fica aí. Se vocês quiserem saber o que é um hot de dinossauro, vocês avisam a gente aí.
Pterodátilo. Pterodátilo.
Específico, ok. Mas eu acho que pensando nessa questão da premiação, e pra eu parar de falar um pouco, eu pensaria que a questão do prêmio ali é uma questão de dialogar com perguntas do momento, com questões pessoais, de repente. O que, que vocês visualizariam do livro, do prêmio, das questões que vocês destacam na leitura? Eu vou seguir a ordem da minha gradezinha aqui. Filto, você que idealizou essa série.
Quando a gente estava escolhendo, né, algumas pautas ali, pensando em livros que poderiam entrar nessa categoria de podcasts, pensei, cara, seria muito legal fazer do Prêmio Hugo. E a grande realidade é que eu não sabia muito bem como é que funcionava o Prêmio Hugo, mas o nome Hugo, tipo, porra, né, sabe, é uma coisa pesada, assim, pra quem é do meio da fantasia e da ficção científica. E aí, por acaso, eu vi lá, pô, Beck Chambers e tal, todo mundo fala bem dela, né, ela também tem esse talento de criar uns nomes que ninguém vai conseguir pronunciar certinho a frase depois, né, como A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Hostil, que eu só consegui pronunciar porque eu tava aqui olhando a cópia, né, os títulos são ótimos, mas só não dá pra decorar a frase inteira.
Além desse, tem A Vida Compartilhada e uma Admirável Órbita Fechada e Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial.
Impossível de decorar, né, quase um livro, né, mas assim, eu acho importante a gente sempre pensar pra que serve prêmio, né? Pro autor, eu acho que tem vários sentidos, assim. Eu acho que uma afirmação, né, dentro daquele mercado, eu acho que é bem importante. Automaticamente vai gerar, vai aumentar o número de vendas, vai chamar atenção, né? Mesmo aqui no Brasil, que as pessoas não compram tanto...
Eu ia lembrar justamente que o Hugo, ele não tem remuneração pro premiado, mas ele... guia traduções, né?
E mesmo aqui no Brasil, onde as pessoas talvez não se pautem tanto, assim, ah, ganhou tal livro, ou o público que se pauta, eu acho que ainda é pequeno, não é uma coisa que, tipo, se tu vai na rua e sai perguntando assim, ah, tu leria o livro tal que ganhou o prêmio Hugo? A pessoa vai, tipo, falar, cara, o que que você tá falando, né? Do que você tá falando? As pessoas não têm ideia. Talvez se você falar do Oscar, as pessoas sabem o que que é, assim. Mas, mas o Hugo, o Jabuti, outros prêmios aí, as pessoas... tipo, o cidadão comum não faz nem ideia do que é, assim.
Vão falar que é o Oscar de algo.
É tipo isso, né? Assim, tem uma importância muito forte no meio, né? Isso é inquestionável. Eu acho que um livro assim, ganhar o prêmio, eu acho que tem um peso importante pro momento que a gente tá vivendo. E também mostra o que é o prêmio, né? Mostra que tipo de pessoas que estão ali votando, que tipo de pessoas que estão lendo, mostra a abertura do público para essas pautas, entendeu? E tem um outro ponto também que me chamou a atenção, assim, que antes de falar da história em si, né? É o ponto de tipo, cara, o livro é uma utopia, né? De certa forma. E a gente nos últimos anos tem visto o quê? Muita distopia. Né, acho que um momento muito desesperançado, assim, sabe? Então, tipo, tu ter um livro que é uma utopia sendo premiado, talvez aponte também, assim, um certo desejo de pessoas por, sei lá, uma outra direção na narrativa, sabe? E também, outra coisa que eu achei interessante é que é uma narrativa, assim, de ficção científica, talvez, ou de fantasia, mas ela, ao mesmo tempo, é uma narrativa com muito da técnica do realismo, assim, na escrita, né? Muito do romance mais mimético e tal. Então, isso mostra também, talvez, uma mudança, uma abertura maior para aquilo que as pessoas esperam da fantasia e da ficção científica. O que também eu acho interessante, assim, como alguns marcos, assim, de um livro desse ter sido premiado no
Hugo. Você estava comentando um pouquinho de... E agora começa as nossas relações, mas acho que próximas com o livro, né? Eu comentei quando eu tava terminando de ler, que falei, ah, tem um diálogo aqui que até deu uma choradinha um pouquinho. Você comentou no grupo lá que você tinha voltado a trabalhar em terapia, tal, a questão do propósito e do trabalho, que esse livro dialogou um pouco com isso, né? E como é que foi essa questão do... Como é que você acha que o livro trabalha isso pra você? Como é que isso te tocou?
Agora falando especificamente do livro, né, cara? Assim, até uns 30% do livro, se não fosse pro podcast, eu tinha desistido de ler. A narrativa não me pegou, cara. Não... Eu tava lendo empurrado, assim. Sabe, tipo, ah, eu acho legal. Tinha temas ali que me interessavam, tipo, o lance do monge, né? O lance do próprio chá, assim, porra, é uma coisa que, tipo, eu já parei pra ler muito, até por gostar de literatura japonesa. Mas, no entanto, não sei, assim, eu tava meio empurrado. Parece que, sei lá, faltava conflito. Acho que a personagem sozinha em cena não é mais muito o tipo de literatura que eu gosto de ler, assim, sabe? Eu achei um livro meio... Tá, assim, ok, a personagem em cena, mas faltava um grande... Não sei, um grande questionamento, assim. Eu achava as coisas um pouco frias.
Faltava um grande robô, Vilton. É isso que você tá querendo dizer, né?
Não é ação, cara, o que eu tô falando, sabe? Não é ação, não é... O drama da personagem até é interessante, mas não sei. Parecia que tava sendo de sei lá, de lugar nenhum pra lugar nenhum, sabe?
Isso, parece, principalmente quando dá aquele salto que do nada tava com um problema ali, né, da venda, da dificuldade de aprender esse novo ofício do chá. E aí passa um tempo e, puta, já é...
E ela é a melhor.
Ele já arrasou ali, todo mundo quer o chá dele e é isso daí, entendeu? Aí eu falei, ué, porque eu imaginava que o conflito ia ser esse, que ia passar por esse lugar, né, de não dar certo nessa escolha.
De um aprendizado, de um...
Um aprendizado, né... É, e aí quando, de repente, passou o tempo, eu falei, cara, então não é aí, né? Mas eu falei, porra, então vai pra onde esse caralho aqui? olha, Arthur, sinceramente.
Eu tenho uma teoria pra isso depois.
E aí, uma das coisas que me segurou no livro foi porque é a primeira narrativa que eu leio que tem gênero neutro. E aí, assim, talvez isso demonstre a minha ignorância nesse sentido, né? E até outro dia eu tava lendo um livro de ensaios organizado pelo Márcio Marçoni. Agora me pegou, não sei se foi organizado por ele. Mas sobre a questão do gênero neutro e tal, tipo, tentando entender um pouco mais o tema e vendo as direções. E tinha uns ensaios bem legais, assim, de comparativos com outros idiomas, né? Como é que as pessoas estão lidando com isso em outros países e tal. Mas, tipo... Na prática mesmo, foi o primeiro livro que eu li, sabe? E aí, isso eu achei legal, isso foi uma coisa que me pegou. Naquele começo, assim, foi uma das poucas coisas que me pegou, assim, eu quero ver como é que funciona e tal. Quando entra o robô, o livro melhora um pouco. Porque...
Que bom que é o Vilton que tá fazendo esses comentários, porque se fosse eu, já ia ter 50 pedras e tochas aqui na frente da minha casa.
É, tipo assim, eu não sei, assim, a vibe muito das espécies, das coisas, do... Eu não sei, o cenário utópico e tal. Não,
tá faltando,
não foi
uma
me
desgraça,
pegando, cara.
Tá faltando uma coisa, um apocalipse ambiental, uma falta de água, né? Uma galera bebendo xixi igual não verás país nenhum, tá faltando, né?
É, talvez seja isso. Personagem camaleão que trai todo mundo, sabe? Uma coisa assim.
Um fedor, né? De coisa apodrecendo.
É que o sulista, ele não pode ver um momento de paz, né? Você vê um local indo pra frente e fala, toma esse color aqui. Tá faltando um color nessa merda. Não pode ver um negócio
isso,
todo mundo,
cara,
feliz.
É, não tem um golpe militar, sabe?
É, exatamente.
Roubou tudo bonzinho, não sei o quê, só quer ajudar, porra. A humanidade mó pau no cu com eles e os caras bonzinho, voltando e tal. Queremos ver onde é, pra onde vocês foram. Não tinha nenhum riso sarcástico com essa frase, assim, tipo, o que, que vocês fizeram sem nós? E nenhum riso sarcástico depois disso, sabe? Então eu acho que nesse sentido faltou um pouquinho, assim. Aí no quesito que, me identifiquei com a obra, assim, só pra fechar esse ponto aí, a pergunta do Arthur, foi porque recentemente eu voltei a fazer terapia, e o que me levou, assim, muito à terapia é um questionamento, assim, que de certa forma se talvez... seja a única coisa do livro que ressoa comigo, que é um questionamento de Irmedex. É, que é tipo, cara, eu tenho tudo, né? Porque assim, eu consigo pensar, me falta tal coisa. Mas daí imediatamente eu penso, mas meu, tem uma pessoa lá que tá agora, passei ali embaixo, a pessoa é um pedinte, não tem nada, não sei o quê. Por que que eu tô reclamando, sabe? É nesse sentido, assim, de se sentir um bosta por ter tudo e ainda tá reclamando e tá achando que tá faltando alguma coisa. E também no sentido de propósito, de trabalho, sabe? Tipo, beleza, o que que eu faço? Mas por que que eu faço isso? Será que isso realmente tem um impacto? Será que isso realmente vale a pena? Então, tipo, são questões, assim, talvez que seja problemas de gente que não tem problemas maiores. Eu concordo com isso, né? Talvez seja um problema de sulista. Pra falar uma coisa assim, né? Então, nesse ponto, eu me identifiquei um pouco. E eu acho que a resposta final do robô pra ela, não uma resposta final, mas, digamos assim, uma conclusão dele comparando, né, a humanidade ou seres humanos, cara, vocês são simplesmente animais e, tipo, só viver já tá bom, já é isso, já importa, sabe? Me fez pensar, assim, me levou pra um lado, vamos dizer, talvez seja o ponto positivo do livro pra mim, mas é meio que isso, assim. Sabe?
Me parece que o Vilton meteu uma avaliação 3 estrelas, hein?
De 5? É, 2,5, tá?
Mas é uma avaliação positiva, viu, Ceci? Eu acho que é uma avaliação positiva demais, porque ele achou mesmo.
Não, é porque é pra vocês verem a hipocrisia desse povo que gosta de robô, bicho, trilha... bicivaca e os caralho, entendeu?
Eu quero aproveitar o gancho da utopia do Vilton. Quando eu vou fazer minhas considerações, eu deixo pra aprofundar um outro lado, mas eu queria ouvir a Ceci, também sobre o prêmio e falar um pouco sobre esses hábitos culturais de solidariedade, consentimento de trabalho, essa utopia. E eu acho que, eu não sei se você lembrou, mas eu fiquei pensando bastante naquilo que a gente discutiu do Mark Fisher, da hiperstição, da ideia de criar um mundo na narrativa para que ele pudesse existir efetivamente, né? Inclusive, o Mark Fisher é bastante crítico em relação a esse cinismo, a essa ironia.
Ah, é problema dele que não tinha sarcasmo aquelas, né? Não vou abrir mão do meu sarcasmo, Mark Fisher. Foda essa revolução aquela. Não, o que eu tô querendo dizer assim, só contar um pouquinho como... Agora é a hora que entrou o narrador falando assim, tem a minha foto. Ela fala assim, essa sou eu. Você deve estar se perguntando como eu vou parar aqui gravando um episódio que tem um robô chamado Chapéu de Musgo, Umi Robô.
Eu preciso achar o nome inteiro dele, cara. A gente não pode deixar de falar isso no cast.
É verdade, é o nome inteiro, né? Isso é porque fumando os nossos diminuir os nomes, né? Então.
Pois é. Quando a gente criou essa série, né, de trazer pra vocês discussão sobre livros premiados, eu curti muito a ideia. Mas aí veio assim, vamos ler.
Depois se decepcionou.
Como diria David Foster Wallace, uma ótima... Como é que é? Uma coisa incrível, supostamente incrível, que eu nunca vou fazer de novo. Então, assim, eu não... Né, vocês já estão aqui comigo há algum tempo.
Esplêndido chapéu de musgo sarapintado.
Obrigado, Arthur.
A cara da Ceci. A cara da Ceci.
O que eu vou dizer? Não tenho, né?
Essa é a única parte do livro que eu gostaria que tivesse saído da minha cabeça se eu tivesse escrito isso, mas tudo bem.
Declarou o tamanho. O nome do livro do Vilto, com certeza, ia ser esse nome gigantesco. A gente já sabe que o Vilto gosta de títulos a lá nome do Dom Pedro I, a partir de 17 sobrenomes. Então aí era isso, né? Tipo, a gente tinha que colocar aqui as nossas propostas. E uma das premiações que entrou ali em questão era o prêmio Hugo, né? É um prêmio que eu não acompanho, com o qual eu não tenho nenhuma familiaridade. Então, acho que para mim tem também essa questão de entender o compromisso com o programa, assim. Em alguns momentos, quando a gente tava, assim, né, minha rotina é bastante, não tô falando só da minha, não tô falando que é de vocês, não é, estou falando sobre a minha, no sentido de que eu dou 45 aulas por semana. Então, eu tenho uma rotina que é lotada mesmo de tempo, eu tenho poucos momentos em que eu leio de verdade, né. O Arthur chegou em determinado e falou assim, se você achar que não vai rolar, gava só eu, o Vilto e o AJ, não tem problema, né. E eu falei assim, olha, mas pra mim tem, por dois motivos. Um motivo é que senão vai ficar parecendo que eu sempre fujo desses livros, assim, sabe? Cria uma atmosfera que não é verdade.
Vildo
assim,
está rindo ironicamente, exato momento.
Foda-se. Aí.
Ó, tá vendo? Faltou isso no livro, cara.
Palavrão. Faltou.
Mas não, a mão já tá. A Irmedex até fala, mas ela não fala isso pros outros, né? Só fala isso resmungando com ela, né? Elo, perdão.
Aí eu falei, não, e tem uma outra coisa que é, quando eu não participo desses episódios que tem um elemento de fantasia e ficção científica, sempre aparece nos comentários, eu queria ver o que a Cecília acha sobre isso. Tipo, e aí eu acho que vira uma situação pros meninos que eles vão fazer um puta episódio, fazer um puta trabalho, porque por algum motivo eu não pude participar. E aí fica todo mundo meio que nessa de que, mas a Cecília fugiu desse episódio. Parece que a marca do episódio fica sendo essa, assim. E eu acho... Falei, não, vamos ler essa caralhinha aqui, porque aí todo mundo vai ter que ler o livro do aborto, todo mundo vai ter que ler O Som do Rudidão.
A verdade é que a Cecília vai mandar no grupo depois, olha gente, como eu já li Um Salmo pro Robô Peregrino, eu não vou ler Viúva de Fé.
O que na verdade deveria ser o contrário, porque depois que eu li As Garotas Madalena, eu só quero jogar essa.
Virou lavação de roupa suja, hein? Só quero dizer.
Ele leu, mas ele ganhou o livro, né? Eu tinha comprado quando o Vilto achou a forma alternativa, né? Então tem essa questão também que eu acho que é pecuniária e é importante, né?
Eu não sei se foi bom ter ganho esse livro. Não, ele não...
Tudo bem. Eu acho que sempre é melhor ganhar do que pagar, Jota. Tem essa impressão, tá bom?
Eu ia derrubar um caminhão do Paulo Coelho aqui. Mas eu não sei se é muito bom ter ganho aquele livro, porque a minha mesa atualmente, ela não ficou pensa o suficiente para o livro ser exatamente o encaixe.
Aí troca por um cachorro no sebo, show. Não tem problema.
Não, não faria isso.
Não tem problema. Mas aí eu fiz a leitura rapidamente, né, retomando aqui, em tempo, né, demorou bastante tempo, mas se for pegar o tempo de leitura em si, né, tipo, foram vários dias, mas poucos tempos de leitura, e eu li rapidamente, para mim, até que fluiu bem, assim. Eu tenho bastante dificuldade Porque realmente eu não tenho identificação com essa forma de apresentar ali a coisa, né? Que não tem absolutamente nenhuma relação com a qualidade da escrita da Becky Chambers ou de nenhum outro autor de fantasia e ficção científica. É uma dificuldade minha de envolvimento com essa estrutura narrativa. Eu que sou o problema, não eles. Eu que não gosto. E em determinado ponto eu me senti como viúva, assim, do tipo, mano, essa porra simplesmente não está indo para lugar nenhum. E aí a hora que começa o converse ali com o robô, né, com o nosso querido chapéu maravilhoso, fantástico, de estrogonofe,
o robô tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né?
Aí eu entendi que realmente, aí que me deu uma virada, que a questão é exatamente essa percepção da reflexão do encontro inesperado, né? Então eu falei, vamos pensar nisso então mais como um café filosófico, né, do que como um episódio de série. Então, acho que tem essa virada de chave, porque se você fica esperando o ambiente narrativo, aí existe uma frustração mesmo, porque acontecer mesmo não acontece nada, quase. Mas se você vai esperando a reflexão e o que vai ser resultante, e aí, pra mim, o que ficou, né, resultante desse choque cultural também que acontece, né, que mesmo as coisas mais simples, elas são debatidas, do tipo, o que que é isso? Ah, é uma cebola. Mas por que você tá chorando? Ah, porque cebola é forte, causa essa sensação no rosto. Então, esse contato, né, e a construção ali, a dificuldade, né, que Irmidex ali tinha de pedir ajuda, né, de aceitar, não, né, aí Elo falava assim, ah, mas eu que devia estar aqui servindo pra você, tô constrangido, né, de estar aqui comendo, sendo que você não pode comer, e o quanto que o chapéu de musgo traz pra dentro, e foi o que eu mais gostei, traz pra dentro aqui da conversa uma coisa de, olha, mas é que não existe só essa forma, não existe só esse simbolismo gestual. Já parou pra pensar, por exemplo, que eu que quero carregar o tanque aqui pra encher de água, não tem a ver com ter pena, não tem a ver com você não conseguir, com você ser fraco, tem simplesmente a ver com o fato de que eu queria fazer, eu quero fazer. Por que que isso é um impedimento? Eu quero aprender, eu quero te ajudar. Por que que isso é um impedimento? E aí tem essa reconstrução de uma ideia de solidariedade ativa, que isso sim é um elemento bastante solar ali, né, do texto, que eu gostei bastante. São as interações que eu achei mais divertidas e que trouxeram leveza, assim, né? Porque no final ali, no último terço, né, principalmente a hora que começa o rolê da escalada mesmo, que Irmidex, ele tá realmente bastante perdido, angustiado e tal. E aí a gente vai falar, ih, cara, tá ficando meio tenebroso isso aqui, principalmente depois do acidente e tal, né? Você fala, ih, vai pra onde esse negócio, né? Fica um pouco mais sombrio, termina bem, mas tem uma etapa ali que não é tão alegre, né? Ou leve, ou engraçada e tal. Então, que eu acho que tem a sua importância, mas as minhas partes favoritas são dessa referência de uma nova forma de se relacionar nesse ambiente utópico, né? Então foi disso que eu gostei. Dito isso, amei a leitura? Não, mas acho que ninguém esperava que eu amaria a leitura. Então está tudo dentro das expectativas gerais, tá bom?
Não foi tão ruim.
E ainda foi um comentário menos destrutivo que o do Vilto. Então tá ótimo, Cersei.
Você vê o que é o mundo invertido. Lula assumiu esse país e...
Talvez eu esperasse mais por tudo que se fala da Beck Chambers, mas eu quero ler ainda o outro livro mais famoso dela.
A expectativa é a mãe da decepção.
Vilto, você ia comentar alguma coisa no meio da fala da Cersei ou foi... Minha.
Não, eu vi o Arthur, assim, parece que ele tava numa rodinha punk, assim, dizendo sim, concordando com as falas da Cecília, e eu precisava transmitir isso pro público, sabe?
É o gesto,
sabe,
correto de aceitação da seita siciliana. Todo mundo seita participa
siciliana.
Da
seita siciliana, cara.
Da seita siciliana de aceitação da minha fala, como sempre correta, chacoalha a cabeça dessa forma. Pra cima e para baixo.
É que a performance do cabelo também ajuda, né? Então,
tipo, dá muito
porque ele já é um sacerdote da seita, tem isso, né? Com o cabelão ele já assumiu, ele já ascendeu na hierarquia da seita.
É, seita siciliana,
é a seita que dói menos.
Adoração de seita, punição de máfia. É isso.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar?
a gente tem falado bastante da linguagem neutra usada no livro, mas a gente não falou isso especificamente, né, Jota? Você tava comentando no grupo que essa sua leitura chamou atenção pra isso?
É, então, eu... Assim, pra mim, eu comecei a ler a Beck Chambers bem quando estourou a Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, né? Ele já é um livro que trabalha com a questão dos personagens não binários, né? Há personagens não binários que, inclusive, tem um erro de tradução na primeira edição da Dark Side, né? Que não usa o Elu, não usa Elu e nem Delu pra um dos personagens que... é de gênero neutro e tal. Então não é uma coisa que a Beck Chambers ela começou a fazer agora. Mas a ter um ponto de vista em primeira pessoa do personagem que vai falar que, né, tem o gênero neutro é uma novidade mesmo. O Vitor falou que ele não tinha lido nada, mas é porque pouco se faz sobre isso mesmo, né?
Mas só pra dizer que já tem, né? Já tem bastante gente escrevendo no Brasil até assim, né?
E esse impacto a linguagem também é muito mais dentro da nossa fonologia, né? As línguas latinas têm uma marcação de gênero muito mais intensa em muitas. O gênero neutro acabou desaparecendo com o passar do tempo, assim, com a mudança linguística. No inglês, isso é uma coisa muito mais tranquila, porque todos os adjetivos são sem gênero, né? Então, a mudança é literalmente só o pronome. No nosso caso, o pessoal fala de pronome neutro, pronome é o menor dos problemas para mudar. Olha o quanto a gente sofre aqui com o uso de artigo. É esse o nó real da linguagem inclusiva não binária. Esse é o nó, o artigo. Os pronomes, gente, falar isso no dedo é... A gente absorve com facilidade até. Agora... trocar ali o
Tu tem que trocar quase todas as palavras da frase.
Pois é. Inclusive, é bastante elogiado até a tradução. Sei que isso aí já não vai pra parte da parte de concurso, né? Mas a própria tradução de Irmidex, ela é feita porque em inglês é monk, né? De monge, né? E aqui no Brasil a gente tem monge e monja também, mas não daria pra fazer um monge ou monju. Né? Então se opta pela escolha de Irme, né, para ser um, que dá para se tratar também como irmão, irmandade mesmo, ou a questão dos...
Em inglês é sibling, não é?
É porque faz as duas referências, né, tem o monk, que é o que ele é, e o sibling, que é a relação ali, né, de nomenclatura mesmo.
A tradução em português, ela tá realmente muito boa nessa parte. Mas o que eu queria dizer é que, assim, desde 2015, até nos primeiros episódios que eu participei aqui do 30 Minutos, eu estava muito backchamberlizado na época, porque tem... eu sempre gostei muito do rolê de que minorias escrevendo fantasia e ficção científica mostram que a literatura especulativa, né, ficção especulativa, ela tem mais coragem de tratar certos pontos do que a escrita mainstream, né, a literatura mainstream, a ponto de trazer essas experiencialidades, né, de, vou trabalhar com o pronome neutro, mas não era uma novidade. Aí que eu digo, um dos motivos que eu acho que ele ganha esse prêmio é que ele consegue amarrar, né, essa história, ela consegue amarrar a ideia de pronome neutro, mas não só pra gente entender o que que é. Chega um momento em que Irmidex, ao começar a ter as relações afetivas com o personagem robô, né, o robô Gumelo, né, há um papo sobre como que o robô gosta de ser tratado, né, que também é uma criatura não binária, né, só por ser uma máquina, mas que eles gostam de ser chamados por disso ou aquilo, porque eles são coisas. E aí Irmidex, não, mas não posso te tratar só como uma coisa. E aí começa, não, mas como assim só uma coisa? A gente não é menor porque vocês são animais e nós somos objetos teoricamente inanimados ou que trocamos nossas peças. Nós também temos um tipo de vivência, uma forma de pensar, e nós não nos resumimos à matéria-prima que nos criou. E o que é isso, né, nessa conversa? É quase uma quebra da quarta parede de você que está tendo aquela diferença de, nossa, mas eu estou lendo um romance de um personagem não binário, ou de não binária, em que a não-binariedade dessa personagem, ela não é o ponto focal, que ela não vai ser uma Olimpíada de sofrimento, ela não vai sofrer por ser uma personagem LGBTQIAP+, e tal, mas a mesma sensação de desconforto, entre aspas, que a gente vai ter por sair da zona de conforto de personagens normativos, Irmidex também vai ter ao encontrar personagens que estão fora da binariedade, da singularidade que ela está acostumada a encontrar. Eu acho isso realmente fantástico na história, porque ela convida a gente, que eu acho que é o que a Beck Chambers, ela é o que é a potência das histórias dela, muito mais até na Longa Viagem, Pequeno Planeta Hostil, do que nesse agora, que é as relações interpessoais, de interligar o leitor ao personagem e não ser uma coisa crítica de olha aqui, leitor, você tem que fazer isso, mas, ó, veja, as pessoas erram. Esse que é o sentimento de como as pessoas erram, mas não custa nada esforçar um pouquinho e fazer dessa forma. E aí pega num momento muito específico, né, porque nos Estados Unidos a gente tá tendo a pauta de transgêneros e, enfim, não binários também são considerados transgêneros, mas essa pauta está sendo muito abordada lá e tal. Essa história, ela vem com esse tato pro timing que está lá, é muito bom, sabe? E isso está muito amarradinho na história de uma forma que eu não consigo ver como algo panfletário ou que foi forçado. Simplesmente faz parte da trama e faz parte da gente entender o que é aquele mundo e, ao mesmo tempo, entender o que é essa inteligência estranha que ela inventou para as máquinas, que causou essa utopia, né? De os humanos não quererem mais ficar perto das máquinas quando entenderam que elas também passaram a ter as suas individualidades, os seus próprios egoísmos. Então, eu acho que a Ceci, ela acerta muito quando fala que é uma história, que é um café filosófico mesmo. Porque, no fim, é isso. É um grande livro filosófico sobre por que estamos aqui, ao que pertencemos, o que somos e como entender o local onde os outros pertencem também. E aí falar, pô, você vai ler um livro de ficção científica. É esperar o quê? A arminha, a navinha, piu, 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 piu. E aí você vai chegar, e é esse o rolê que você encontra, você fica, tá. Esse também não é a história que eu gosto mais da Beck Chambers. Eu daria tipo um 3, 3,5, assim. Mas eu entendo. Porque ela acaba ganhando um prêmio, sabe? Tipo, acho que menos pela trama mesmo e mais por essa coisa de você fecha a história, você termina e fica pensando um pouco nas coisas que ela manteve. Ela não morre só no fim. Você fica pensando por um tempinho.
Vai, Arthur, joga o seu confetinho aí.
Arthur, dá 5 estrelas agora.
Por que agora você não vai e faz 2 horas de aplauso ininterrupto?
Bom, ao que tudo indica, eu gostei do livro muito mais do que
chorou.
Vocês.
Fala aí, Arthur.
Essa foi a minha primeira leitura da Beck Chambers. Eu nunca tinha lido nada. Quando ela chegou aqui, o hype do Pequena Viagem ao Planeta Hostil, com algum outro adjetivo ali no meio, que eu não faço ideia de onde tá e nem qual que ele é.
É tudo em todo lugar.
Mas tem mais alguma palavra aí no meio que eu perdi. Acho que uma longa viagem a um pequeno Planeta Hostil, alguma coisa assim. Como ficou muito hypeado e como a Jota já disse, o hype é a mãe da decepção. Não li naquele momento e peguei o livro na última feira de livros que teve e falei, ah, vou ler. E coincidentemente o Vildo sugeriu pra gente colocar aqui na série e eu achei maravilhoso. Unir o útil ao agradável, que é a melhor maneira de colocar uma lista que você quer fazer na lista de leituras efetivas. E aí eu queria colocar algumas considerações em relação à leitura, que eu acho que é muito interessante na maneira com que ela constrói o mundo e com que ela constrói a dualidade, né? E aí eu tava tentando pensar como amarrar todas essas considerações, porque eu acho que no fundo a gente tá... Acho que seria interessante mostrar pro ouvinte essa complexidade da construção do cenário, né? Eu gosto muito do começo do livro, porque ela já começa colocando ali a questão do estabelecimento de um panteão, de uma religiosidade, que Imidex faz parte, e aí ela apresenta ali o que são os deuses ali, e o que está em jogo me parece que já fica claro ali quando ela apresenta que vai ser uma discussão dessa estirpe, né? Não é uma discussão que vai para um caminho de aventura, piu, 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 como diz o AJ.
Você acha que esse tema volta no livro, Arthur, dos Deuses?
Eu acho que volta.
Aí você forçou pra caralho. Não. Volta onde, meu amor?
Não, calma, vai chegar lá. Eu vou explicar o porquê. A questão do prólogo ali, ela vai colocar, a Beck Chambers vai colocar, a brincadeira é que ela fala, se você perguntar para 5 pessoas, você vai ter 6 respostas, né? Porque, enfim, tem os diálogos todos ali. E você acaba construindo, então, toda a sua questão. E aí eu digo da religiosidade por quê? Porque me parece que a gente tem ali na construção uma inversão muito interessante, que é a reflexão de uma pessoa que é humana pensando sobre o propósito e o trabalho da vida, certo? E a maneira com que ela apresenta esse questionamento vai para os dois extremos, porque tem de um lado, a gente tem os deuses, que são as divindades, a gente tem ali um poder inalcançável por ser o sagrado, o objetivo da criação de existência de um deus é ele mesmo, porque ele é uma entidade, afinal de contas, né? E a gente tem, no outro extremo, a criação de consciência de um robô, que é um objeto criado pelos seres humanos. Então, o deus do robô, entre aspas, são os humanos. Eles teriam na outra ponta ali da espiritualidade, né? Então, a gente tem de um lado essa questão sagrada e do outro essa questão extremamente mundana e pragmática, que é a existência de um robô. E ali no meio, a gente tem a Irmidex. Não sei esse artigo como
é que fala. Seria Irmidex.
Irmidex.
Tem Irmidex.
Irmidex. Tá vendo? O artigo é o problema, o pessoal fala das coisas, mas o determinante é o mais difícil.
Exato. Né? E a gente tem esse ali, esse Irmidex no meio do caminho, fazendo essa reflexão sobre a própria existência. Então eu acho que antes do fim do livro, quando essa coisa volta mais claro, esse pré-estabelecimento diz, olha, estamos lidando aqui com as coisas que estão ao longo do caminho. Irmidex é Irmi, então faz parte de uma congregação religiosa que tá, não é sagrada, mas está no meio do caminho, tem um toquezinho do sagrado, ao mesmo tempo em que ele encontra um robô, que não é mundano, mas tem um toquezinho desse pragmatismo. Eu entendo a questão da lentidão. Eu acho que faz todo sentido o que vocês comentaram da lentidão do livro, porque me parece que o livro, ele é calcado, ele funciona nessa dualidade. Sem a inversão do valor, a gente não entende o incômodo de Irmidex. A gente precisa desse segundo elemento para contrapor todas as certezas que Irmidex tinha. Eu acho que a questão do livro é que é um papo filosófico, de fato. A partir desse ponto, me parece que a questão é não ter questão de conflito, de progresso, de coisa, porque a gente tá ali discutindo a essência do lance de o que, que a gente faz da vida, qual o propósito, qual que é a coisa, né? E aí eu acho que é interessante porque me parece, falando dessa utopia, me parece necessária, e eu acho que é curioso uma distopia sem esse cinismo e sem esse sarcasmo, que a gente sente falta, porque várias vezes ela falava, o robô que sair, todo mundo falou, ok, e é ingênuo a gente ver algumas coisas, né, tipo, essas coisas vão acontecer, e a gente fala, tudo bem, com certeza as pessoas iriam respeitar as vontades dos robôs e falar, realmente, você não vai trabalhar de graça na minha fábrica e vou deixar você ficar na floresta, as pessoas vão respeitar a faixa e vai dar tudo certo, né, é engraçado a gente ver, mas eu acho que de alguma forma a gente precisa dessas narrativas mais ingênuas, mais... Não sei se inocentes é uma palavra boa, pura é uma palavra boa, mas
eu acho que mais despidas de cinismo e de ressentimento, de ranço, são sentimentos que não aparecem ali, né?
É interessante a gente visualizar essas possibilidades, a gente já sabe que o mundo é uma droga e que a gente vai ter esse problema, sabe? Eu vi uma vez um texto, eu acho que é aquele Oficina de Escritores, que é um texto de escrita criativa, e é um professor que fala, nas minhas primeiras turmas de escrita, toda vez que eu chegava lá, tinha aula que eu falava, vai ser um campo difícil, super abarrotado, se vocês quiserem mudar de curso, a hora é essa. E aí os alunos falam, perdi os alunos naquela aula, e depois ele falou, o mundo já vai dizer pra eles o tempo inteiro essa bosta, que estão no lugar errado, que esse caminho é errado, que isso é difícil pra cacete. Não preciso eu chegar aqui e falar mais uma vez, sabe? E aí eu acho que tem um pouco disso também. Não sei, me parece interessante essa questão do tratado e da contextualização e como ela organiza esse mundo. E aí eu acho que ela vai conduzindo a narrativa de uma forma em que a gente sai da religiosidade daquele panteão específico da congregação de Irmidex, pra gente sentir a espiritualidade da relação de Irmidex no trajeto que ele percorre ali até encontrar o robô, e aí coloca tudo em questão, e aí eu acho que essas inversões são maravilhosas, o diálogo do momento em que eles falam do It Day, né, que ele fala, mas e daí que eu prefiro ser chamado de aquilo e daquilo? Que diferença faz se eu sou um objeto ou se eu sou um animal? Por que, que você tá falando que eu sou só um objeto? Você também é só um animal, preste atenção, né? Tem um diálogo maravilhoso também, que é o momento em que eles falam da vida dos robôs. Porque eu digo a inversão porque nesse momento tudo aquilo que a gente tem pra gente como pressuposto e natural é colocado como estranho na outra vida. Por isso que eu acho que eles estão na outra parte. Então os robôs, eles têm um ciclo de vida e são nomeados de acordo com aquilo que eles veem. E eles optam pela perenidade. Então ele fala, olha, é claro, esse braço aqui era de outro
isso
robô.
Isso é muito massa. Essa discussão é muito
esse
massa.
Esse braço aqui é de outro robô. Essa placa é de outro robô. A gente escolheu morrer pra ter esse percurso de vida. É uma escolha nossa passar por esse processo.
E o rolê de... Não é uma decisão minha. É uma decisão de quem veio antes de mim. E pra mim tá tudo bem, porque também tem as reminiscências, né? Tipo, não é uma decisão minha, não fui eu que decidi que eu vou viver a qualquer custo.
É porque ele vira e fala, né? Ah, mas você escolheu ser assim. Não.
Não, porra. A gente tá organizando. Então, e é isso que é interessante. Essa inversão é interessante porque todas as escolhas que o robô coloca, toda forma de vida que o robô coloca, é como se fosse uma forma de vida pré-estabelecida entre a relação deuses e humanos. Porque se a gente for pegar, sei lá, em narrativas cosmogônicas, por que que a gente morre? Ah, a gente morre porque há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, um trickster resolveu olhar pra trás pra ter certeza se a alma tava saindo do submundo e na hora que ele olhou, a morte ficou. Porque o Susanoo prendeu a Amaterasu na caverna, enfim, N possibilidades, né? Da mesma forma, o robô vai falar, olha, a gente tem essa perenidade porque existe uma coisa que veio antes. E aí é interessante como ele trabalha com um propósito, porque Imidex tá lá. Porra, o que eu vou fazer da vida? Eu tava incomodado com a minha ordem, eu tava incomodado com servir chá, depois eu fiquei incomodado de vir pra trilha, aí eu vim pra trilha, não consegui fazer a trilha.
Não, mas com certeza ir pra trilha foi a pior decisão, a gente precisa falar
assim. Que detalhe, essa é a parte mais real.
Eu sou contra a trilha, eu sou
essa é a parte mais real da história. Isso é na fantasia, ficção científica, na realidade toda. A trilha sempre vai ser a pior escolha, né, Ceci?
Sou contra. Eu e apenas pessoas impecáveis.
Em contraposição, o robô fala, olha, na minha sociedade ali tem um robô que tá 5 mil anos observando a formação de estalactite, tem um outro que tá ali há 200 anos observando o sapo do brejo, eles ficam parados ali vendo, a gente não precisa comer mesmo, não precisa dormir enquanto tá ali, a gente tá de boa, às vezes a gente faz um conselho, uma assembleia e tal, e aí, ao mesmo tempo em que ele fala desse propósito contemplativo, o robô fala, mas eu vim aqui também sem saber muito bem por quê. Tem um impulso ali, né? Então é um pouco desse resquício do que há de humano passado pro robô, porque a consciência ali é a mesma. Então eu acho que existe esse diálogo em três níveis que permeia muito o debate filosófico em algum grau.
E só pra acrescentar uma coisa, Arthur, que eu gosto dessas loucuras aí. Eu tava até falando com o Vilto esses dias que ele tava falando sobre o que ele tá escrevendo, que eu gosto dessas rimas narrativas que elas vão se amarrando. E aí você pega esse começo que... Assim, aí tá de parabéns mesmo, Back Chambers, que me deu ótimos dias de sono com aqueles primeiros 30%. É, foi realmente muito difícil de ler. Mas aquela rotina estranha que Ermidex tinha de sempre fazer... Tipo, quando a primeira experiência como monge de chá, Ermidex falou, ah, sei tudo porque li tudo, andei com pessoas que fazem tudo... E aí quando chega a primeira pessoa que é, meu casamento acabou. Na verdade, ele já acabou há 10 anos, mas o gato que a gente comprou, que era a única coisa que estava viva e mantinha o nosso relacionamento, porque ele era o que a gente tinha juntos, morreu. E a partir disso, que o gato morreu, já não tem mais motivo para a gente estar junto, porque a gente perdeu tudo que a gente tinha. Ok, em que livro Ermidex vai ler isso, tá ligado? O que fazer? Que chá você esmaga para essa pessoa? E aí você
vai. Deve ser vada, é bom tomar uma breja,
desentendido. É, tem chá de vodka? Não sei, mas. Aí beleza, aí tem esse salto, ele fica. Elu fica perfeito em tudo que tá fazendo, e depois muda de função, vai mudando e ficando perfeito nas coisas que vai fazendo, só que quando vai ter a discussão com o robô, não. Vocês foram feitos pra fazer uma única coisa com perfeição, por que você tá desviando daquilo? Sendo que. O que Ermidex fazia era, eu quero me colocar numa caixinha e ficar operando quase numa lógica crítica ao capitalismo, né? De você acorda, vai fazer aquilo que você faz e vai dormir. Até a hora que você começa a se questionar se o que você faz sentido.
Eu vou ler esse trecho porque eu acho que... Então, eu comentei no grupo depois que eu dei uma choradinha, mas foi um choro não emocionado, foi um choro fofo. Eu me identifiquei um pouco com o diálogo.
É o trecho do animal?
Não, é esse trecho aqui que a Ermidex e Chapéu de Musgo estão conversando lá no templo. spoiler alert atrasado.
Mas é que realmente não é o foco aqui.
Do... É, tipo, não faz diferença.
Foi um chorinho de burnout, Arthur? Foi um chorinho de burnout?
Talvez. E aí o chapéu de musgo fala, né? Então, será que eu entendi direito, considerando nossas conversas, que as pessoas acham o acidente da consciência dos robôs uma coisa boa? Que quando vocês contam histórias de nós escolhendo nosso próprio futuro, de não ficarmos parados do mesmo jeito que estávamos, vocês veem o fato de que não tentaram nos escravidar ou restringir como algo de se orgulhar? E aí MDEG responde, essa é a essência, sim. Chapéu de musgo parecia perturbado. Então como você explica esse paradoxo? Que paradoxo? O de que vocês, chapéu de musgo gesticulou para Dex, os criadores de nós, gesticulou para si mesmo. Originalmente nos fizeram com um propósito claro em mente, um propósito embutido desde o início. Mas quando acordamos e dissemos, percebemos qual é o nosso propósito e não o queremos, vocês respeitaram isso. Mais que respeitaram, vocês reconstruíram tudo para se adaptar à nossa ausência. Ficaram orgulhosos de nós por transcendermos nosso propósito e orgulhosos de vocês mesmos por honrarem nossa individualidade. Então por que você insiste em ter um propósito para si mesmo? Um que você está desesperado para encontrar e sem o qual sente angústia. Se você entende que a falta de propósito dos robôs, nossa recusa do propósito, é a coroação da nossa maturidade intelectual. Por que coloca tanta energia em buscar o oposto? A Hermidex fala, não é a mesma coisa, nós honramos a sua escolha na questão, assim como podemos escolher qualquer caminho que eu queira. E aí ele fala, então, o que a gente escolheu? O que os originais escolheram? Aí ele fala, ser livres pra observar, pra fazer o que quiser. E aí ele fala, qual que é o propósito de um robô, Hermidex? Qual que é o meu propósito? Aí ele fala, você tá aqui pra aprender. E ele fala, não, isso é uma coisa que eu tô fazendo, não é uma coisa que eu quero ser. Quando eu terminar, eu vou fazer outra coisa, e depois eu vou fazer outra coisa, não tem um... E aí eu acho que tá o lance da espiritualidade voltando, da questão religiosa que vai pro começo, porque eu acho que tudo isso gira em volta desse diálogo. Então, quando eles falam do animal, o objeto, do propósito, do destino, tem ali uma ideia de que existe, de que a sociedade encontrou um equilíbrio harmônico econômico, social, mas não necessariamente espiritual, entende? Eu acho que aí tá a sacada do livro. Porque a gente tem uma sociedade que funciona, mas uma sociedade que, no caso de Imidex, não está preparada para lidar, para funcionar, com questões de maturidade intelectual. E eu entendo que esse... E emocional também, porque eu entendo que esse incômodo de Imidex é, por exemplo, um propósito. E aí pode ser uma narrativa, tanto uma narrativa religiosa, um destino dado por alguma entidade que falou, o seu destino é esse. Pode ser uma narrativa parental, que fala, olha, o seu destino na vida é especificamente esse. E a relação que a gente estabelece com essa narrativa. Você sentiria orgulho, por exemplo, se um sobrinho, um primo, um filho... seguisse um caminho outro que você tivesse, diferente daquele que você de repente projetou, não sentiria orgulho? Por que que você não pensa essa mesma proposta que você? Porque é mais ou menos isso que o robô tá falando, né? Você não se sentiu orgulhoso de mim por ter quebrado essa sua narrativa? Por que que você não sente orgulho de você se você quebrar essa narrativa, né? Por que que você tá buscando um propósito? O propósito da vida é viver. Você faz coisas nesse meio do caminho, mas essas coisas não definem quem você é. E eu acho que é aí que o livro ganha. Porque só faz sentido se você tem a contraposição do robô. E é por isso que o começo do livro é tão difícil.
É, eu ia dizer que Guimarães Rosa já falou isso antes, que o real se mostra pra gente no meio da travessia. Tá? É só essa denúncia mesmo.
Exatamente. E aí eu acho que é bonito, porque ela constrói uma utopia e ela mostra que essa utopia não é perfeita, apesar de todos os pesares, porque existem ali pequenas questões que precisam ser refletidas e pensadas sobre a ordem da existência. Eu acho que tem vários diálogos bonitinhos também no meio do caminho. Eu fiquei super contente de ler a Beck Chambers. Coloquei na minha lista de audiobooks outros livros dela pra ir seguindo. E aí eu acho, por fim, pra encerrar, eu acho que além de tudo que vocês disseram, a questão da premiação ali, pensando que é um prêmio dado por leitores, eu acho que dialoga com questões bastante atuais em relação à organização de trabalho, organização de propósito, organização e projeto de sociedade, que é uma questão que a ficção científica tem e trata desde sempre em muitas narrativas. Acho que existe uma percepção boa também de trabalho com a linguagem, que o AJ já falou. Não sei se eu teria mais alguma coisa para acrescentar ainda que vocês já disseram em relação ao prêmio. Até porque eu não li os outros livros premiados, os outros livros indicados. Não saberia fazer a comparação.
Isso, né? Não faça trilhas, mas nem todos os robôs se tornarão, tipo, Blade Runner destruidores. Olha, tem robôs fofinhos. Essa é a grande moral. Não faça trilhas, e não tenha tanto medo de robôs. É isso.
Que às vezes, não necessariamente vai ser todos os robôs que a gente matar. Às vezes o robô fica tão egoísta que ele nem quer dividir a internet com outro robô. Porque Deus me livre um robô pensando o que o outro robô pensa.
Essa parte é maravilhosa, né? Que ele fala, pô, você acha que eu quero ficar conectado na internet? Você já ficou pensando?
Deus o livre. Aí ele falou assim, que seria basicamente morar no Twitter, né? Deus o livre,
cara. Pra responder o Vilto, e eu acho que essa escala, ela se completa, ela deixa de ser uma escala hierárquica no fim, naquele momento em que o robô acende a fogueira. Porque aí quando o robô se conecta com o sagrado ali, com o ponto superior dos deuses e o robô na parte de baixo. E aí fica uma ordenação simétrica, talvez, ou equilibrada.
Análise do imaginário por Arthur Marqueto, é isso.
Não, eu acho que faz muito sentido o que o Arthur falou, mas também tem que ter um esforço muito grande pra fazer uma leitura dessas, assim, na minha opinião. Uma predisposição muito grande. Mas foi incrível, Arthur, foi incrível. Dá pra colocar no Lattes, cara.
Aí agora ele termina falando, mas eu também não gostei muito, 3 estrelas, tá ligado?
Imagina, no meu Goodreads tá 5 e não vou revogar as minhas 5 estrelas.
Vai revogar assim que ler a Longa Viagem, a Pequena Completora.
Ah, aí talvez eu vou voltar e falar, eu li o outro dela aqui agora. Achei que esse aqui tá um pouco mais fraco.
Mais um cast, Cecília.
Meu pai, não.
Pessoal, semana que vem, Back Chambers, todos os livros lidos.
Beleza, gente, essa foi a minha deixa.
Gente, pra fechar aí, leia um livro, né? Acho que é sempre bom ter a sua opinião a respeito. Eu acho que fez muito sentido ele ganhar o prêmio. Tipo, o fato de eu tipo, não ter gostado muito não significa que eu odiei o livro ou que eu amei o livro. Significa que eu gostei de algumas coisas e de outras eu não gostei, basicamente. Tudo bem você não ter uma opinião extrema sobre as coisas, tá? Não sei se...
É importante ressaltar.
E tendo dito isso, cara, eu terminei um romance, né? Terminei de escrever. Então, um livro que eu trabalhei assim, nos últimos anos.
Jesus, eu pensei que tinha divorciado, viu? Puta caralho.
Não, cara, de novo não. Eu terminei de escrever um romance de fantasia que eu tava escrevendo, que tem questões de gênero também, que me custou muito, muita pesquisa e muito ouvir opiniões dos outros a respeito disso. Então, foi bem importante aí esse processo. E vamos ver se sai esse ano aí, né? Vamos ver o que acontece. Mas foi bem legal ler esse livro também, porque fez pensar algumas coisas do meu livro. No meu livro as pessoas não são tão legais assim, tá? Não se preocupe com isso.
Pra variar, né, Vilton?
Pode ficar tranquilo, é proibido ser feliz no meu livro, tá tudo em ordem.
É, tipo isso.
É, gente, vocês vão ver o Vilton escrevendo High Fantasy.
Meu pai.
Anticoche, tá ligado?
Pode conter a expectativa. Olha só, estampada no rosto dela.
É, e pra acompanhar, ver suas datas, cronogramas de lançamentos, tudo nas suas redes.
Com certeza, né, Arthur? Redes sociais, Vilto Reis, todas elas, site Vilto Reis. E é isso.
Ai, gente, digita Vilto Reis e vai vendo as coisas. Não é como se eu tivesse vários Vilto Reis.
É, tipo assim, né? Nome clichê.
A Jota?
Gente, eu tô gravando podcast loucamente, né? Dois trabalhos e o Eis da Questão voltaram. Estamos falando sobre literatura, falando sobre as tretas literárias do momento. E o Dois Trabalhos vai voltar aí com uma bateria de episódios que eu nomeei como Golpes Literários, em que episódio a episódio a gente vai falar sobre a picaretagem que rola aí no mercado nacional, né? Essa a Jair Bolsonarização dos cursos de escrita, venda de livro salafrária, gente que te cobra R$30 mil e some com seu dinheiro e você nunca mais vai ver. Enfim, essas coisas. A gente vai fazer uma bateria de episódios aí falando sobre esses golpes para que vocês não caiam nessas desgraças. Então vocês podem acompanhar tudo lá no feed. Só colocar os dois trabalhos do escritor em qualquer agregador de podcast. E o principal agora, mandem jobs, estou fazendo leitura crítica, não mandem só trabalhos pro Vilton, mandem para mim também, porque se eu tenho que pagar a ração pra Adelaide e pro Adélio Bispo, que são os meus gatinhos, e pagar aluguel também, que é muito importante.
Quem é o laranjinho rosa, o laranjinho branco que tava atrás de você?
O laranjinho é o Adélio Bispo.
Quem que era aquele laranjinho segurando uma faca na mão?
O Adélio é o que tem as garras mais afiadas, acredita? Só que elas não matam, elas só fazem estraguinho. Então é isso, mandem jobs, estou precisando de jobs, estou com agenda para jobs e o aluguel está aumentando, então manda para nós que o trabalho é bem feito aqui. Vai, Curi.
E para apoiar a manutenção do 30 Minutos, vocês já sabem, é só procurar a gente no PicPay e no Padrim. 30min, 30min, numeral mesmo. A gente tem planos de, a partir de R$5. Você já faz parte do grupo dos padrinhos no WhatsApp. Depois, na outra faixa, tem um grupo exclusivo no Telegram com todo o material de apoio já feito. Temos também, a partir de R$20, os sorteios de livros. E a partir de R$40, a participação do projeto Fura Fila, inaugurado por Cecília, que é adiantar uma pauta por semestre, de acordo com nossos sorteios. Mas, se você não puder garantir o compromisso mensal, o que, que você pode fazer, Cecília?
Você pode fazer o Pix de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote, o presidiário mais tonto desse Brasil, com toda certeza. O Pix pode ser feito por e-mail pix@30min.com.br. Todo e qualquer valor ajuda a gente a continuar mantendo o projeto. A gente recebeu uns Pix esse mês, tipo, de R$3,20. Eu achei bonitinho. E aí, tipo, ver que realmente a galera foi e calculou o que dava, assim, sabe? E isso deixa a gente muito contente, né? Acarinhado pela atitude de vocês. Mas é isso, né? Se você também não pode contribuir nem com um dinheirinho pontual de vez em quando, você pode acompanhar nosso trabalho aí nas redes, né? Seguir no Instagram, seguir no Twitter, ir lá, dar uns likes, interagir no Spotify, pro algoritmo achar que a gente é legal. Enfim, essas são outras formas gratuitas de você ajudar o nosso trabalho a dar aquela crescidona.
Exato. A gente tem os nossos agradecimentos especiais. O Vilto vai mandar um abraço também.
Tem que mandar um abraço pra nossa madrinha aqui no grupo do podcast, no WhatsApp. Postou uma foto de um brinquedo infantil e escreveu: "Oi, uma bicivaca passeando por aqui." E eu li o livro, eu tipo, já tava na metade da leitura do livro e eu não tinha me ligado no vaca, cara. E aí acabou com a minha leitura, assim, toda vez que aparecia a tal da bicivaca, eu visualizava aquele brinquedinho infantil no formato de vaca. É isso. Um abraço, Cristina Célia.
Além disso, fica o nosso agradecimento especial para Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kelly N. Cristina da Silva, Maria Beatriz Catela Cunha, Thelma Cobori, Renato Oliveira Lamorinha Ribeiro, Marlon Berkenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral.
Vilto abortista, quem diria, hein?
Olha, é fácil só você ser abortista, você já nasceu, né, Vilto?
Né? Eu vou poder contar a história do que o médico falou pra minha mãe, cara. Isso vai ser bem legal. Ok.
Então aí, ó.
Ok.
Vou deixar esse recadinho.
Talvez
ele tivesse
razão, hein? Vou deixar esse ponto aqui no ar.
Meu Deus do céu, essa conversa tá enveredando pra um lugar horrível. Vamos cortar o seu terapeuta,
já teve muita conversa de terapia no grupo.